Nosso assunto agora é política, Câmara Municipal de Maringá. Estamos ao vivo com o vereador Ângelo Salgueiro, do Podemos. Olá, boa tarde, vereador. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde, é uma grande satisfação estar aqui. Obrigado, Letícia, e a todos os ouvintes e todos que nos acompanham pelas mídias disponíveis, né?
Vereador, queria começar te perguntando sobre como foi esse ano para o senhor na Câmara Municipal, primeira legislatura, né, como vereador?
A primeira legislatura, por mais que a gente imagine que sabe como é que funciona a Câmara, como é que funciona a vida do vereador, quando você passa para lá do balcão, a coisa é bem diferente, né? É uma experiência muito nova para mim, apesar de estar sempre muito próximo da vida política. Fui do Detran muito tempo, fui na prefeitura bastante tempo, né? Mas agora, como vereador na Câmara, de fato é uma experiência muito rica, não é? Porque você está muito próximo da população e dos anseios da população, recebendo as críticas, e são muitas as críticas, muitos os pedidos, não é? E porque todo mundo tem a sua expectativa de resolver o seu problema individual, não é? E estamos trabalhando nesse sentido aí. Então, apresentamos alguns projetos, muitos requerimentos, muitas indicações. Então foi um ano que está sendo muito intenso até agora.
E fala então um pouquinho dos projetos que o senhor apresentou, os requerimentos, quais pautas o senhor defendeu?
Bem, como eu trabalhei muito tempo no Detran, e apesar que o Detran é um órgão burocrático, é a questão de documentação de veículo, né? Mas as pessoas me vinculam muito ao trânsito, né? Então me procuram muito nessa demanda. E o primeiro requerimento que foi, e foi muito sucesso, né? Que foi a questão da 19 de dezembro, porque na parte da manhã, para quem mora naquela região da Mandacaru, todos aqueles bairros, enfrentar a Mandacaru e a 19 de dezembro é um sufoco. Teve até uma reportagem que a repórter saiu da frente da delegacia de carro e colocou uma pessoa para ir de bicicleta e outra pessoa para ir a pé, né? Quem estava de bicicleta levou 8 minutos, quem estava a pé 15, e ela, a repórter que estava de carro, levou 45 minutos para chegar da delegacia até na Praça do Peladão.
Meu Deus.
Né? Então era um problema muito, muito sério. E aí eu entrei com um pedido, um requerimento, depois um debate com o prefeito, para que no período das 6 da manhã até as 8:30 da manhã fosse proibido o estacionamento à direita, né? Da frente ali do shopping Mandacaru até a Praça do Peladão. E houve ali um entrave, vamos dizer assim, os engenheiros entendiam que tinha um trecho que ficaria muito apertado, então foram quase 2 meses para que até o prefeito decidiu que iria fazer, e hoje vou te falar que resolveu o problema. Quem mora naquela região sente a diferença do trânsito nesse horário da manhã. Então o trânsito fluiu, porque nós ganhamos aí mais 33% de espaço de subida de carro ali, né? Então, de fato, essa foi a primeira, assim, que eu fiquei muito satisfeito com o resultado. E o trânsito em Maringá é, de fato, um desafio, porque nós temos a certeza que as vias serão as mesmas, as avenidas e as ruas são as mesmas. Então, para frente, nós temos que usá-las com mais eficiência e inteligência. E isso, utilizando mais esses espaços que nós podemos diminuir um estacionamento, os semáforos de uma forma mais inteligente, com o tempo, né, utilizando até a inteligência artificial, isso estamos pedindo para que aconteça. Então, o trânsito é um desafio. Hoje, por exemplo, ali na região da Zona 6, para quem, a partir das 5:30, 6 horas, para quem vai embora, e para evitar Mandacaru, tenta usar Arlindo Planas, também é um trânsito. Então, nós vamos fazer uma atuação ali que vai resolver e vai ajudar bem o trânsito. Daqui a alguns dias vai acontecer algumas alterações nesse sentido. Então, eu trabalho bastante nessa questão do trânsito, gosto dessa situação. Hoje, o secretário Luciano Brito, nós temos conversado bastante. Então, é uma área que eu gosto de atuar, né? E não é nem uma questão de lei, são requerimentos e acompanhamentos, né? Que você escuta a necessidade das pessoas e busca a solução. Como o projeto de lei foi aprovado na Câmara, nesse sentido, houve a questão dos semáforos, de ficar intermitente na madrugada, né? Porque existem locais que são perigosos, né, da pessoa ficar ali parada, né? Então nós... porque você fica, mas se você passar, você vai ser multado se tiver um radar ali, né? Então a Prefeitura ainda está no prazo para poder fazer a regulamentação e fazer o funcionamento disso, porque já existem algumas, por exemplo, na Praça lá do Peladão. É assim na madrugada. Mas então é um trabalho que foi feito, uma lei que ela vai ser. Outra lei que eu achei interessante e foi aprovada, mas a prefeitura está nos prazos, que é a obrigatoriedade do município colocar uma placa na hora que ela aluga, porque a prefeitura tem muitos imóveis alugados, né? E que a informação do valor do aluguel fique visível para que as pessoas, quando entrem nesse espaço, saibam o quanto a prefeitura está pagando de aluguel nesse imóvel. Né? Porque existe lá muita dúvida, porque é o seguinte, quando você vai alugar para um particular é um preço, quando você vai alugar para a prefeitura é outro. Né? Então, às vezes tornando mais visível, porque assim, ó, essa informação vai estar no portal da transparência, mas as pessoas não vão lá buscar, né? Não saber. Né? Então, essa informação de uma forma visível, eu acho interessante também. Né? E outros projetos que nós estamos trabalhando ainda e requerimentos. Eu acho que funciona muito essa participação de você estar ouvindo as pessoas e depois conversar com o prefeito. Posso dar um exemplo aqui do que eu ouvi de um amigo, achei muito interessante. O Parque do Engá, né, ali onde está a Maria Fumaça, o trem, tem um estacionamento, uma área de estacionamento ali que poucas pessoas, e eu acho até que desnecessário você ter um estacionamento dentro ali do Parque do Engá. Me sugeriu, achei interessante, de que fosse tirado uma parte do alambrado da frente e uma integração da calçada externa e transformar aquela área numa praça, não é? Numa praça, você poderia ocupar aquele espaço aos domingos, porque hoje não tem um espaço que as pessoas possam... Aí você fazer um palco ali, para ter um show, uma apresentação, né, de artistas da cidade. Eu achei muito bacana, você pode colocar um food truck, né, que as pessoas possam ali no final da tarde...
Já é um lugar bastante movimentado,
muito,
né?
Muito, e não tem, se você observar o entorno do Parque do Guarani, não tem uma área para você ficar. Né? Então, quando você entra lá, você vê que é um espaço muito grande. Levei essa ideia para o prefeito, ele gostou, está fazendo o projeto, hoje precisa do ok do Ian também, o secretário Zé Roberto, e está caminhando, já está no projeto e eu acho que em breve isso vai acontecer e vai mudar a cara da entrada do Parque do Engá. Vai transformar muito mais convidativo para quem está ali começar a fazer a visita e conhecer mais o Parque do Engá.
Bacana.
É uma ideia.
E teve um requerimento também que o senhor fez em relação ao cemitério aqui de Maringá que repercutiu bem?
Ah, sim. Porque muitas pessoas hoje não, se você tiver que enterrar ou procurar e não tiver o túmulo lá no jazigo, você não vai ter mais túmulos para ser adquiridos. Né? Te forçam a você procurar o cemitério particular, cemitério parque. Né? E eu fiz esse pedido para o prefeito. Né? Houve uma posição, porque vai onde era o antigo ML, ali na JK, então vai fechar e vai ser ampliado ali, e vai ser criado ali mais, acredito que 500 túmulos, né? Então já dá um espaço. Essa quantidade dá um fôlego aí para mais um ano, dois anos, né? Mas eu continuo insistindo que nós temos que resolver de uma forma definitiva de termos uma nova área de cemitério municipal, e não é uma missão fácil até você encontrar essa área, licenciar e execução de obra, né? Então teria que se iniciar. Estamos em conversa com o executivo para que isso possa acontecer dentro dessa gestão ainda.
O senhor citou essas mudanças aí que vão acontecer na Arlindo Planas. Dá para a gente dar um spoiler do que vai mudar ali no trânsito?
Tem. O meu pedido, para quem conhece ali a região, quando você desce Arlindo Planas e chega na Colombo, né, ali vira um funil. Então, quem vem da região do Catuaí pode virar à direita. Então nós vamos, o pedido já está aprovado, ali não vai poder mais vir à direita. Não que Arlindo vai se transformar em mão única para cima. Então quem vai entrar na Arlindo, ele vai ter que fazer a volta na quadra e entrar pela Rui Barbosa, a rua de trás ali. Mas só de você liberar, impedir que naquela primeira quadra ali entre um carro ali, o trânsito vai fluir bem melhor. Essa é a primeira parte, e vamos tirar uns estacionamentos mais para cima, então o trânsito no final da tarde ali vai fluir bem, com certeza.
E na sua avaliação, qual que é o maior desafio do vereador hoje?
Você não pode apresentar projetos que causem
impacto financeiro
para o município. Não é? Então, todos os projetos que você faz geram impacto financeiro. Por exemplo, eu apresentei um projeto que está tramitando, e aí você sabe que nada se cria, tudo se copia, né? E boas ideias têm que ser copiadas. Existe um projeto do governo do estado, que é Ganhando o Mundo, que eu acho muito interessante, e não de uma forma obrigatória, mas criando como uma ideia de projeto, ganhando o estado, tá? Alunos que estejam ali já no final, no último ano da rede municipal, possam, os melhores alunos, você fazer um concurso, né, que possam ir conhecer Itaipu, que possam conhecer Foz do Iguaçu, as cataratas, que possam conhecer a capital. Existem, são muitos dos nossos alunos que não conhecem o Paraná, Vila Velha, né? Então, uhum, eu acho um projeto interessante que nós deveríamos meio que copiar o governo do estado, uhum, que vamos precisar que não é o mundo,
é,
né?
É, e trazer para a realidade.
Trazer para a nossa realidade e que essas crianças que tenham. E isso é um incentivo para que elas possam estudar, né? É uma disputa mesmo, muito salutar, né? E os melhores alunos, com toda uma estrutura, fazerem esse turismo educacional, né? Quantos que não gostariam de conhecer Itaipu? Uhum. Né? Por exemplo, eu tenho um filho de 12 anos, eu estou devendo para ele que eu falo, ó, nós vamos lá conhecer, uhum, a Itaipu, porque é uma fase que ele está estudando sobre isso, né? Então, eu tenho que levá-lo em Foz do Iguaçu para conhecer tanto. E também não conhece as cataratas. Então, é uma viagem que tem que fazer. E quantas crianças gostariam de fazer, né? Eu, uhum, acho um projeto interessante que o prefeito poderia.
Mas é um projeto que causa o impacto, que o senhor está explicando.
Sim,
dessa dificuldade.
Então, você não entra ele como de uma forma obrigatória. É um projeto que...
É uma ideia.
É isso.
Que tem que partir do executivo.
É, tem que ser combinado com o executivo para você apresentar, para que ele não seja depois vetado.
Uhum. Né? E... pensando em Maringá, qual que é o maior desafio da cidade hoje? O senhor citou o trânsito, mas de maneira geral, quais são as demandas que chegam ao seu gabinete?
Eu moro numa região da Mandacaru e lá está o Centro Pop, né? Que é o Centro de Atendimento às Pessoas de População de Rua, Situação de Rua, né? E é uma grande demanda, não só daquela região, e hoje é da cidade inteira, né? Essa questão dos moradores de rua, de fato. Porque se você for analisar, quando nós falamos de segurança pública, nos rankings, Maringá está muito bem, né? Nos índices. Né? Hoje, o nosso secretário de Segurança Pública, o delegado Luiz Alves, e a guarda foi muito, ela está muito bem equipada, a guarda municipal de Maringá hoje está trabalhando muito bem, né? E com resultados excelentes. Então, mas essa ideia do morador de rua transmite essa ideia, sentimento de insegurança. E não é uma situação fácil de resolver, porque não é uma questão de segurança, pura e simplesmente. Não é uma questão de você prender, né? É uma questão social. Uhum. Né? Então é um trabalho muito mais complexo de ser feito. E nós temos notado que tem aumentado muito, porque existe aquela prática. Eu vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava lá no Centro Pop, conversando com o Adalto, que hoje é o diretor do Centro Pop, e ele fez uma observação que ele estava sendo admirado de quantas pessoas estavam, porque eles fazem o cadastro, é bem organizado ali, quantas pessoas nessa situação de rua estavam vindo de Cascavel. Vou dar o nome dessa, não é? Mas o que está acontecendo? Por que esse fluxo de Cascavel, uhum, para cá, né? Eu achei, assim, pode ser que as cidades estejam encaminhando para outra, né? Uhum. E é complicado isso, porque nós divulgamos Maringá é a melhor cidade para se viver, coisa e tal. Isso gera, vem pessoas que querem trabalhar, vem pessoas procurando emprego, mas vem pessoas também que em situação de rua, que vêm para pedir dinheiro, para ficar no semáforo. Então, esse eu acho que hoje é um dos grandes problemas a serem resolvidos ainda, e não é uma questão de solução fácil, não.
Tá certo, vereador. É isso, quero te agradecer imensamente por essa entrevista aqui na CBN, uma ótima tarde, um bom final desse ano de legislatura, né?
Ah, sim, e a expectativa, porque esse ano a prefeitura trabalhou com o orçamento da legislação passada, né, do executivo passado. Então a nossa expectativa é muito boa em relação aos trabalhos que têm que ser feitos, que vão acontecer, as obras que vão acontecer a partir do ano que vem. Né? Então a nossa expectativa para o ano que vem é muito boa, sim. Né? Então eu quero agradecer a oportunidade e nos colocar sempre à disposição de toda a população lá na Câmara de Vereadores. Tá? Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Nós conversamos com o vereador Ângelo Salgueiro do Podemos, falamos sobre este trabalho neste ano de 2025 e também expectativa para os próximos anos.